Aleluia, bom dia, graça e paz. É um prazer muito grande poder estar juntos para adorarmos, celebrarmos ao Senhor nesta manhã tão preciosa, neste momento que tem sido realmente enriquecedor para as nossas vidas. Deus já tem partilhado ao nosso coração de uma forma tremenda, através da adoração, dos louvores, e isto é o que realmente nos impulsiona, nos motiva, é saber que Deus está presente, é ver a presença do Senhor, é envolver-se na graça e na glória de Deus, que vai nos levando ao destino que Ele tem para nós. E realmente Deus tem tocado os nossos corações dentro desta proposta da unidade. Sabemos que Deus tem falado para Portugal acerca do avivamento, que Portugal é porta de avivamento para a Europa. Nós temos acreditado nisso de uma forma muito profunda e queremos não somente acreditar, mas também caminhar, dar passos, ir em direção a esse destino de Deus para a nação e estar aqui hoje dentro desse mover de unidade. Eu creio que alegra o coração do Senhor, eu creio que estabelece e fundamenta os alicerces deste avivamento que o Senhor tem preparado para nós e que muito em breve nós veremos um mover de Deus muito profundo, de norte a sul, leste a oeste desta nação. A história da igreja portuguesa não será a mesma. Deus já está trabalhando a partir dos dez cultos que ocorreram. Particularmente eu tenho percebido, na nossa realidade houve uma mudança no contexto da comunidade, da comunhão de pastores, houve mudanças e nós estamos vendo o mover de Deus, o agir de Deus dentro deste tempo, e a sua vida, meu irmão, vai ser tocada, a sua vida vai ser transformada. Deus vai pegar você, vai levantar você, vai usar a sua vida de uma forma tremenda, porque no avivamento ninguém fica parado. No avivamento Deus se move em todo o seu povo. Então os jovens, os velhos, as crianças, os servos, como diz o profeta Joel, todos eles se movem na presença do Senhor. Todos eles são um canal de bênção de Deus para a nossa vida. E este tempo, nesse momento, ainda que algo não esteja acontecendo de uma forma tão impactante, a verdade é que o Senhor, o Espírito Santo, está nos preparando. Deus está nos capacitando. Eu entendo que Deus não perde tempo e Deus também não faz as coisas de forma aleatória, mas Ele nos estrutura, Ele nos capacita, Ele nos reveste, Ele cria solidez nos nossos pés para derramar, para confiar maior unção, maior graça sobre nós. E nós estamos neste rumo, como um só povo nesta nação. Essas 10 igrejas, esses 10 pastores, nós estamos caminhando como um povo de Deus. Temos as nossas realidades particulares, temos a direção ministerial de cada um de nós, mas o bom é sabermos que somos um só corpo, um só povo, pertencentes a um só Pai, a um só Deus, a um só Senhor, que reina sobre todos nós. Amém? Glória a Jesus por este tempo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Querido Jesus, nós adoramos, glorificamos o teu precioso nome nesta manhã. Te damos graças, Senhor, em podermos estar unidos na tua presença, glorificando o teu nome, te exaltando, te honrando, te dando glória, te dando, Senhor, a dignidade de Senhor e Deus, como o Senhor é, sobre terra, céus e mares. Senhor, a ti seja eternamente a glória, o poder e a honra. Nesta manhã nos abençoa. A palavra do Senhor, ó Deus, que está liberada, se conosco, abençoe o teu pregador, ministra as nossas vidas, traz, Senhor, a porção do teu Espírito, ó Pai, neste momento, para com a palavra que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração. Senhor dos exércitos, nós precisamos do Senhor, e que o Senhor dê ordem, Pai, aos anjos do Senhor, a começar a trabalhar, ó Deus, a favor deste tempo, a favor deste momento, daquilo que o Senhor tem a liberar, ó Deus querido, em cada coração, em cada vida neste lugar. Senhor, nós te suplicamos que o teu precioso sangue cubra as nossas vidas, Senhor, e estejamos guardados e revestidos, Senhor, para alimentarmos da tua palavra, porque, Senhor, cada encontro deste, cada domingo deste, outros cultos como, ó Deus, acontece neste lugar, é um momento em que a nossa vida é transformada, mudada. Um culto como esse é a oportunidade que milhares de milhares precisam para a sua vida ser definitivamente, totalmente mudada. E aqui estamos mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, Pai, para receber do Senhor. E que este momento, como já está sendo, seja transformador para a glória do nome do Senhor Jesus na vida de cada um de nós. Para a tua glória, Senhor, oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Diga comigo: predestinados para sermos a imagem de Jesus. Nós vivemos a plenitude dos tempos. Nós vivemos um tempo profético em que os tempos, planos, pessoas se juntaram ao plano do Senhor para cumprir a plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos, uma das características da plenitude dos tempos, é nós nos vestirmos da imagem a qual o Senhor designou para nós, que é a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Deus, quando nos salvou, nos resgatou, nos colocou no seu reino, Ele deu um destino para você e para mim. Quando Deus nos resgatou de onde estávamos e nos plantou no seu reino, Ele nos deu um alvo pessoal, uma visão pessoal, um destino que nós devemos alcançar. E esse destino é a imagem do seu Filho Jesus. Sermos a imagem do seu Filho Jesus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus, quando te conheceu, Deus, quando te buscou, Deus, quando achou você e trouxe a este lugar e te plantou aqui, Ele te plantou com um destino, com o alvo de chegar à estatura, à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esta é uma das maiores preciosidades do reino de Deus para nós. Porque Deus não nos salvou para nos dar riqueza. Deus não nos salvou para resolver os nossos problemas, as nossas crises existenciais deste mundo. Mas Deus nos salvou e nos resgatou para trazer-nos ao lugar de origem, para nos levar lá naquele lugar que nós havíamos perdido. A proposta de Deus para nós, ela é muito mais excelente do que nós imaginamos. A proposta do Senhor para nós é nos levar a sermos igual a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A melhor coisa para nós é nós podermos alcançar a identidade, a imagem que Deus tem reservado para cada um de nós. E essa imagem não é uma imagem qualquer. A característica que Ele tem para nós não é qualquer, não é como o mundo, não é como os filmes e os desenhos que hoje nós vemos aí, cada desenhos e filmes loucos, com a imagem corrompida, não é verdade? Os desenhos que os nossos filhos veem hoje, você já viu, já observou como é que eles desenham? São todos caras deformadas, corrompidas, deturpadas na verdadeira imagem. E esta é, e este é o nosso maior desafio hoje, irmãos. Construirmos a imagem que Deus designou para nós. Alcançarmos a imagem, sermos a imagem a qual Ele desenhou para nós. Deus nos fez para um estado pleno de perfeição. Você vê Adão. Adão era um homem perfeito, até que ele pecasse. Adão era pleno, ele estava em perfeição absoluta, ele andava com Deus, ele via Deus face a face, ele contemplava Deus face a face, ele caminhava com Deus, ele relacionava com Deus face a face, como eu te vejo e você me vê. Assim Adão andava e relacionava-se com Deus. Por quê? Porque ele estava num estado pleno de perfeição. E a nossa caminhada dos 10 cultos se moveu num tema chamado plenitude. E Deus realmente nesse momento quer restaurar-nos ou nos levar a esse lugar de plenitude, a esse lugar onde nós vamos ver a plenitude de Deus na nossa vida pessoal, nós vamos ver a plenitude de Deus na nação onde nós estamos, nós vamos ver a plenitude de Deus na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nós vamos ver a Shekinah do Senhor, nós vamos ver o mover de Deus transformando e mudando coisas que nós imaginamos que era impossível, que não daria, que não era capaz. Deus vai entrar na plenitude da sua glória, do seu poder e trazer a sua imagem, e tudo vai mudar para o louvor da glória do seu nome, irmãos, porque o nosso Deus é poderoso. E nós estamos no momento profético, no momento em que de Adão até Jesus, Deus preparou tempos, planos e pessoas para cumprir a plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade a essa plenitude dos tempos. Como? Focando o nosso alvo. Sermos a imagem do seu Filho, Jesus. A nossa geração, nosso momento, vivemos esse grande desafio. Porque em toda a terra, o que nós mais vemos é um grande esfriamento, uma incredulidade, uma apostasia contra Deus de todas as formas. As nossas gerações passadas tinham um temor maior a Deus. Os nossos pais tinham uma outra percepção. Os nossos avós, as pessoas, ao comunicar, nós víamos um respeito maior quanto a Deus. E hoje nós vemos que isso está cada vez mais distante dos relacionamentos e da vida das pessoas. Isso nos mostra uma realidade de apostasia, de afastamento da realidade de Deus, e aonde há todo um sistema à nossa volta que leva o homem a corromper a verdadeira imagem. Hoje nós temos o sistema econômico, nós temos o sistema político, o comercial, que você vê que você tem várias opções de imagem de uma mesma coisa. Você vai comprar um produto, você tem um produto de primeira, tem um produto de segunda e de terceira. Isso porque os homens, a fim de alcançar um objetivo próprio, pessoal, ele constrói imagens corrompidas para se beneficiar, deixando de sempre trazer a imagem perfeita. Nós poderíamos ter uma só visão de várias empresas tendo vários produtos, cada um na sua marca, mas todos vendendo um produto de excelência. Todos tendo um bom produto. Mas nós temos o chinês, no Brasil nós temos o Paraguai, nós temos a pirataria. Tudo vem corrompendo a imagem verdadeira. Parece algo que está desconectado aqui, mas não está. Porque há uma mensagem subliminar à nossa volta que corrompe a verdadeira imagem do perfeito, do santo e do correto. Nós vemos na política, levanta-se um homem para se candidatar, e então ele, a fim de ter aquele poder, ele promove uma imagem irreal. ele traz uma proposta que no primeiro momento ganha o coração da multidão, mas no segundo momento aquela imagem ela é irreal, porque ela não se cumpre, ela não é verdadeira, ela não é eficaz. E com isso as gerações têm sido construídas com uma imagem corrompida de muitas coisas. A ponto de, como eu acabei de falar, dos nossos filhos viverem isto nos seus desenhos, nos filmes, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Você vê hoje que a mídia lança uma imagem do homem normal, corrompida. A imagem física deturpada. E a proposta de Deus não é nos fazer sermos cada vez mais corrompidos. A proposta de Deus para nós não é nós perdermos cada vez mais a nossa identidade. Mas quando Jesus Cristo veio, ele veio para resgatar a verdadeira identidade, a verdadeira imagem que Deus estabeleceu para cada um de nós. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Você trouxe a imagem do terreno através do seu pai e da sua mãe. Você existe, a sua imagem, a sua característica, a sua personalidade, a sua vida representa a primeira imagem terrestre, a imagem humana que Deus permitiu você vir a existir. Mas dentro desta imagem que você tem, há uma imagem espiritual que Deus imprimiu para você, e esta imagem também tem que ser traga à existência. Eu preciso refletir esta imagem que Deus tem proposta para mim, que é a imagem do seu filho, o caráter do seu filho, a personalidade do seu filho Jesus, a índole do seu filho Jesus. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O quanto de Jesus há em você? O quanto de Jesus há em mim? O quanto de Jesus eu tenho é o verdadeiro valor. Como eu estava a dizer, a proposta de Jesus, de Deus, por meio de Jesus, não é resolver os nossos problemas financeiros como hoje existe aí afora, se diz numa crise. Porque se o problema do homem fosse dinheiro, Deus não teria levado Jesus à cruz. Mas qual é o grande problema do homem? É a imagem, é os valores, é os ideais, é os sentimentos, é o posicionamento, é o alinhamento, é as vontades que ele tem dentro de si. Resolver um problema financeiro para Deus seria algo, e é, muito simples. Ele tem desejo, ele tem prazer, ele tem resposta para isso, muito fácil para nós, porque onde ele está é tudo ouro, é tudo do melhor, e ele tem ao seu dispor tudo para resolver todos os nossos problemas financeiros. Mas esse não é o nosso grande problema. Eu tenho falado na igreja, esse tempo de crise, irmãos, não pense que o problema é dinheiro, porque Deus poderia pegar dinheiro, te dar e pronto, sua vida estaria resolvida. Mas será que de fato resolveria? Será que amanhã não teria outro problema da mesma forma? Mas Deus quer trabalhar onde? Na nossa imagem, nas nossas tribulações, nas nossas adversidades. Deus constrói imagem conforme a sua semelhança, como ele designou para nós lá atrás. E às vezes nós pensamos que o problema é simplesmente nosso maior problema. O problema é a nossa força, é a nossa derrota, e os nossos problemas. É uma escola de Deus para que a imagem de Jesus seja construída em nós, para que a imagem do Filho seja edificada nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Como Deus nos fez? Nós vemos lá em Gênesis a seguinte palavra, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a. Deus nos fez conforme a sua imagem, conforme a imagem de Deus, Ele nos fez. Oh. Você consegue visualizar o como Deus te fez? Você consegue visualizar a proposta de Deus para nós? Ele cria o homem igual a Ele, a sua imagem e a sua semelhança. Mas o que acontece? O pecado entra e faz com que a imagem esteja corrompida, assim como nós vemos nos desenhos e nos filmes. Ali é um retrato espiritual da vida do homem sem Deus, do homem sem Jesus. Ele está deformado, ele está com sua imagem corrompida, ele está com seu caráter corrompido, ele está com seus ideais corrompidos, ele está com seus sentimentos corrompidos. Mas Deus, por meio de Jesus, veio para resgatar esta imagem. Aleluia! Deus, por meio de Jesus, nos amou de tal maneira que Ele deu Seu Filho unigênito para nós sermos igual ao Seu Filho unigênito, Jesus. Aleluia! A maior prenda, o maior favor de Deus para nós não é simplesmente a salvação, nos dizer você está salvo, mas é nos fazer igual a Ele, nos restituir a uma identidade santa, verdadeira, pura, real, onde nós possamos nos envolver de forma a crescer, a multiplicar, a ser bênção, a ser favorável um ao outro. E somente a verdadeira imagem, a imagem de Jesus, nos pode levar a esse destino, irmãos. O texto que nós lemos de 2 Coríntios diz, capítulo 3, 18: todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Na mesma imagem, lá em Gênesis 1. Na mesma imagem, Gênesis 1, 26 e 27. Você pode dar glória a Jesus por aquilo que Ele tem feito por você, por aquilo que Ele tem feito por nós, por aquilo que Ele é para nós. A proposta e o que Ele tem implantado dentro do nosso ser, restaurando a nossa imagem, tirando de nós toda a corrupção que Satanás colocou, toda a conturbação que Ele colocou. Jesus veio nos transformando de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sabe o que vai nos permitir entrar no céu? É quando o Pai, lá na porta da entrada, olhar para você e não ver você, mas ver o seu filho Jesus. O quanto de Jesus há em mim me permite estar lá. Ele vai olhar e vai ver um monte de Jesus. Só Jesus, filhos todos iguais, semelhantes ao seu filho Jesus. Este é o nosso desafio. Rompermos com os ideais que o mundo está nos impregnando de forma subliminar e sutil, querendo corromper e corrompendo em todos os segmentos. Hoje nós vemos em todos os lugares, hoje não é só ali fora ou ali, mas até dentro dos contextos religiosos nós vemos que a imagem está corrompida também. Mas Jesus Cristo veio e está aqui nesta manhã para, pelo poder do seu Espírito, de glória em glória, nos transformar a mesma imagem que foi corrompida lá atrás. Irmãos, Deus trabalha num processo. Deus trabalha numa visão de início, meio e fim. Nós fazemos parte da mesma história do início. Aleluia. Nós não estamos desconectados da verdadeira história, do verdadeiro plano, não, irmãos. Nós estamos dando seguimento à plenitude dos tempos, aonde a glória do Senhor vai encher toda a terra. Aleluia. A palavra do Senhor diz, é promessa do Senhor, o avivamento, a glória dele encher as nações e vidas se converterem e vidas se renderem aos seus pés. E nós estamos perto de chegar a ver a plenitude de um avivamento sobre as nações da terra. Smith Wigglesworth disse, numa visão, que ele via um grande mover do Espírito de Deus sobre todas as nações da terra. Multidões, milhares de homens e mulheres se rendendo aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus, e reconhecendo que só Ele é o Senhor da sua vida. E eu acredito que nós estamos muito perto deste momento, em de vermos este grande mover de Deus. Mas, irmãos, a imagem do seu Filho tem que estar em nós. A imagem do seu Filho tem que estar constituída nas nossas vidas. Deus te salvou, Deus te plantou no reino e predestinou você para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus. Sermos igual a Jesus Cristo, sermos igual ao seu Filho Jesus. A segunda parte do texto, 2 Coríntios 3,18, ele diz que nós somos transformados de glória em glória. De glória em glória, nós somos transformados, nós somos mudados, redirecionados ao lugar de origem. Quando Deus libera a palavra transformação para nós, Ele está nos apontando ao lugar original de onde nós nos perdemos. Aonde você se encontra neste momento? Em que direção você está caminhando neste momento? Qual imagem está sendo formada dentro de você? Nós vimos aqui um exemplo lindo deste jovem. Ele reconhecendo que a imagem anterior não era melhor. E ele ousadamente, publicamente, ele expôs aqui uma imagem velha. E essa imagem velha, ela tem que ser realmente exposta à vergonha. E a nova imagem de Cristo veio sobre ele nesta manhã. Esta imagem de nitidez, de clareza, de honestidade, de posicionamento, essa é a imagem, irmãos, que Deus está nos chamando. O modelo foi dado para nós aqui, da verdadeira imagem. Deus já desenhou uma imagem aqui para nós hoje. Uma imagem real de reconhecimento, de arrependimento, de posicionamento. Não importa a imagem corrupta, importa é a imagem celestial. Aleluia. Importa, não é se eu fico aqui vermelho como ele naturalmente ficou, porque essa carne é a carne, nós já a conhecemos. Mas não importa o quanto você possa ficar roxo ou vermelho por reconhecer o seu pecado, importa é você receber a imagem do seu Filho Jesus Cristo, e a imagem do Filho sobre nós, e sermos quem devemos ser, construindo esta imagem perfeita. somos transformados de glória em glória. Esta glória é o peso sobrenatural de graça de Deus que vem sobre nós, só pela graça. É um peso sobrenatural de graça, é algo sobrenatural que vem sobre nós e nos capacita e nos fortalece a ter um novo posicionamento. Você não está sozinho na edificação da nova imagem. O Espírito do Senhor está com você, aleluia, para te edificar numa imagem santa, como a imagem do Filho Jesus. Este peso de glória é o peso sobrenatural da unção de Deus que Ele libera sobre nós. E esta unção vem como para dar lubrificação às engrenagens e o processo ser contínuo. Nós não levantamos a nossa mão e tudo se transformou. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Glória em glória. Cada culto é um peso de glória que vem e te impulsiona, e te empurra, e te leva a novos passos, a novos degraus em Deus, aleluia. Eu falo com os irmãos, irmão, gente, você não pode perder o culto, irmão, você não pode deixar de estar aqui nos seus cultos, aqui congregando, todos os cultos, seja 5, 10 vezes, 3 vezes, quantas vezes for que o seu pastor te chamar, venha, porque é o momento que a glória do Senhor é liberada para a sua vida, para sermos transformados, mudados, santificados e redirecionados ao lugar de origem, ao lugar que Deus quer que nós estejamos, no lugar da imagem do seu Filho. Glória a Deus. Então deixa a unção do Senhor descer sobre a sua vida, para lubrificar as engrenagens da sua vida, para fazer com que o processo seja contínuo. De repente você parou, de repente faltou unção em algum momento da sua vida e você ficou, porque as engrenagens do carro, se o carro faltar o óleo, funciona? Vai travar tudo. Vai ficar lá estático. E às vezes, irmãos, algumas coisas acontecem no meio do nosso caminho. E nós saímos debaixo da unção. E quando o homem sai debaixo da unção, ele fica emperrado. Ele fica estagnado. O processo de transformação na sua vida não dá continuidade, e muitos sonhos começam a ser frustrados, muitas coisas começam a deixar de acontecer, porque faltou a unção, faltou o óleo da engrenagem, faltou a presença do Espírito Santo, faltou o poder de Deus para nos impulsionar e chegar lá. Mas Deus, nesta manhã, Ele derrama mais porções de unção, do poder do Espírito Santo sobre a tua vida, meu irmão, no nome de Jesus. Receba hoje para que nesse tempo, uau, oh glória a Deus, nós possamos correr ligeiros como a cós. Quando o avivamento chega, irmãos, a gente não pode ficar assim, ó. Não sei ainda. Ah, não, pastor. Não, irmãos. Tempo do avivamento, é tempo de ousadia, é tempo de coragem, é tempo de correr, é tempo de se mover, é tempo de ir, é tempo de ousadia, de determinar, de se mover em Deus. Deixe que a unção do Senhor, o poder de Deus, a glória do Senhor penetre fundo, aleluia. Oh, glória a Deus. Porque sem unção não dá jeito, não, irmãos. Se eu não tivesse unção aqui hoje para vocês, eu te falar com você, eu já estava sendo jogado lá naquela avenida ali. Porque não funciona. Não funciona. Às vezes a gente vê uns negócios sem unção, você fica doido, né? É com unção que funciona. É com o poder de Deus que as coisas funcionam. Então nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá na mesma imagem. Aí quando eu leio isso, eu começo a tentar captar, o meu espírito começa a me mostrar algo assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo pegando aquele barro lá no Éden, amassando aquele barro e fazendo Adão
ali dando molde, todos três ali, naquele momento, depois de feito, Deus chega em Adão e sopra sobre ele o Neflesh, sopra sobre ele o seu espírito de vida, e Adão se levanta, contemplando a glória de Deus. Se você não tem visto a glória de Deus, Deus quer soprar sobre você o seu espírito de vida, para que você contemple a maravilha da sua glória. O maior desejo de Deus é se revelar a você, é você vê-lo face a face, é você saber quem ele é, é você vê-lo, senti-lo, andar com ele, ter com ele o íntimo relacionamento. Porque a obra da cruz se redunda nisso, te capacitar a vê-lo. Nós não podemos vê-lo como naturalmente, fisicamente, mas com nossos olhos espirituais, com esse sopro do Espírito em nós, a visão celestial se abre sobre nós, e nós contemplamos o nosso Senhor, o nosso Salvador. A sua imagem é edificada em nós, e quando a sua imagem está em nós, nós nos identificamos. Aleluia. Quando eu reflito a imagem dele, o prazer dele é estar perto de mim. Você entende? É como você identificar com alguém, e quando você identifica, o que você quer? Estar perto, conhecer mais, andar mais perto, porque há uma identificação da imagem, há reciprocidades, há igualdades, há valores que se encaixam. Assim é o Senhor. Achegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós outros. Você dá um passo para Deus, Deus dá um monte de passo ao seu encontro, para te abraçar, para estar com você, para trocar esta imagem, construir e edificar esta imagem. A terceira coisa que no texto diz: somos transformados de glória em glória na mesma imagem, e o final, como pelo Espírito do Senhor. Como pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo hoje, ele é o edificador dessa imagem. O Espírito Santo, ele que vem em nós, penetra o nosso homem interior e trabalha lá no invisível, onde nossos olhos não conseguem chegar. Mas o Espírito Santo vai trabalhando, vai moldando, como testemunho do rapaz, que ele começou a olhar para aquele irmão que estava sendo ministrado e começou a ver com seus olhos que ele não era mais o mesmo. Alguma coisa aconteceu naquele amigo. Ele estava recebendo o que, aquele amigo? Vida de Deus. Vida de Deus. A imagem de Deus estava sendo ministrada pelo Espírito de Deus na sua vida. Como nós construímos esta imagem? Pelo Espírito do Senhor nas nossas vidas. E nós vamos aqui no texto de Gálatas, capítulo 5. Ele diz da seguinte maneira: como nós podemos edificar esta imagem do Senhor em nós? Porque humanamente é impossível, com os nossos esforços naturais é impossível nós irmos à imagem de Jesus. Mas pelo Espírito do Senhor, como somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito do Senhor, nós estamos capacitados. De que maneira nós construímos a imagem de Jesus em nós? Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai no espírito. Andar no espírito. Desenvolver uma caminhada passo a passo no espírito, no ensino da palavra que o seu pastor ministra a sua vida. Você vai caminhando nesta palavra, no ensino, na palavra que o seu pastor ministra a você, você vai dando os passos Porque se você não caminhar na palavra que o seu pastor ministra, você fica estagnado, você não alcança, você não prospera. A palavra de Deus diz o seguinte: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você é ativado nesta vida por profetas, por pastores. E o seu pastor, ele te ativa a andar no Espírito, a se mover nos passos do Espírito. E então, andando no Espírito, nós construímos a imagem do Filho na nossa vida. Segunda coisa, versículo 18 aí, Gálatas 5. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Segunda coisa, para nós construirmos a imagem de Jesus, sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós damos os passos segundo aquilo que o Espírito Santo nos guia, nos direciona. Segundo aquilo que Ele nos impulsiona, Ele nos move a fazer. Eu vou guiado pelo Espírito Santo. Eu venho guiado pelo Espírito Santo. Eu me movo guiado pelo Espírito Santo. A terceira coisa para nós construirmos a imagem do nosso Filho Jesus em nós. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Nós construímos a imagem do Filho. Nós construímos a imagem de Jesus em nós, o caráter de Jesus em nós, andando no Espírito, guiados pelo Espírito e frutificando no Espírito. Esses valores do Espírito têm que estar em nós. E é aqui que se define, começa a construir visivelmente a imagem. Quando nós começamos a frutificar, quando nós começamos a manifestar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, eu manifesto a imagem de Jesus. Estes valores aqui é que definem a imagem. Essas características aqui do fruto do Espírito é que me forma. É que define o meu lugar de origem. É que me faz ser igual a Jesus. E a última coisa que define-nos, nos forma na imagem de Jesus. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito. Não é simplesmente momentos. É como o texto de 2 Coríntios 3, 18 diz: nós somos transformados de glória em glória, nós passamos pelo processo. O processo, ele é contínuo, ele é perseverante, é dia a dia. Eu vou prosseguindo em andar no Espírito, eu vou prosseguindo em ser guiado pelo Espírito, eu vou prosseguindo em frutificar no Espírito, e eu vou prosseguir vivendo no Espírito, tendo uma vida. Não é só momento, é a minha vida andar no Espírito. Andar no Espírito é um modelo de vida, é o ideal de Deus para nós, é o plano de Deus para nós, vivermos no Espírito. A nossa vida tem que se fundir ao Espírito Santo. Temos de nos fundir a ponto de sermos a imagem de Jesus, trazermos esta imagem do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão e da temperança. Aqui nós revelamos a imagem. Um exemplo disto, muito simples. É como você vê um bolo de aniversário. Quando você o vê todo já feito, confeitado, desenhado, cheio dos doces, das coisas, nós entendemos que ele passou por um processo. Um processo onde se juntou elementos, a
farinha, fermento, o leite, açúcar, ovos, manteiga e qualquer outra coisa mais. Então cada um se junta a esses elementos numa mesma vasilha e depois desses elementos juntos vem uma ferramenta chamada batedeira ou varinha mágica e trrr, começa a misturar, a fazer com que esses elementos sejam um só elemento, misturados, fundidos, entrelaçados. Então, de repente, a farinha, o fermento, o leite, açúcar, os ovos se tornam uma coisa só, são um elemento, uma massa, porque tudo se misturou, se fundiu. Então, ali é construída uma imagem de um bolo. Mas esse bolo está pronto? O que é feito com ele ainda? Ele vai para o forno. Nós não temos como fugir do forno, irmãos. Para a imagem de Cristo ser formada em nós, nós vamos passar pelo fogo. Às vezes muitos desistem porque quando chega o momento do fogo, é muito pesado. É difícil, é impossível, não dá. Mas temos que passar pelo fogo. Temos que fazer a junção dos elementos, andar no Espírito, ser guiados pelo Espírito, frutificar no Espírito, viver no Espírito, deixar com que o Espírito Santo bata todos esses valores e nos traz a imagem de Jesus em nós. E ao andarmos lá fora, eles veem que há algo diferente na sua vida. E esse algo é Jesus Cristo. É a vida de Deus, é a zoe de Deus penetrada dentro da sua vida, e você não é mais o mesmo homem. Aquela pessoa iracunda, difícil, complicada, mão de vaca, que não oferta, que não dizima, que não abençoa. Não, porque quando somos transformados de glória em glória, nós nos tornamos livres em Cristo Jesus. Nós tornamos pessoas frutíferas, nós nos crescemos, nós nos envolvemos. E a proposta de Deus para nós é esta: sermos a imagem do seu Filho, Jesus. Sermos a imagem do seu Filho. Ele é o oleiro, ele pega a massa, junta os elementos e com a sua mão ele forma o vaso que é você. E esse mesmo vaso, ele não fica pronto depois da mão do oleiro ter passado sobre ele. Esse vaso também tem que ser levado ao forno para ser criado resistência. Porque um bolo, se ele não for no, se a massa do bolo não for no forno, no fogo, ele fica um negócio todo molengão para lá e para cá. O barro, se ele não for levado lá dentro da fornalha, ele também fica um negócio todo vulnerável. Mas ele só tem consistência e resistência se eles forem levados ao fogo. Sabe o que Deus nos diz nesta manhã? Nós só vamos ter a verdadeira maturidade, a verdadeira imagem, quando nós passarmos pelo fogo. Se você está no meio do fogo, deixa Deus te cozinhar. Deixa Deus te assar até o ponto certo. Deixa Deus te colocar bem no prumo divino dele. Deixa Deus te colocar bem no molde exato, assadinho, cozidinho, para que o momento do avivamento chegar, nós vamos frutificar abundantemente sobre esta nação. E nós veremos milhares e milhares de pessoas se rendendo aos pés do Senhor pela sua vida, que será um canal profético, uma voz profética, ecoando a voz de Deus sobre esta nação. No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E que a imagem do seu Filho esteja dentro de você. Que a imagem de Jesus seja edificada na sua vida dia a dia. Permita o processo de Deus, de glória em glória, ele te transformar, ele te moldar. Se as lutas estão perto de você, não desespere. Entenda, foque-se em uma coisa: Deus está construindo a imagem do seu Filho na minha vida. Se eu entreguei minha vida a Jesus, eu estou predestinado a ser conforme a imagem do seu Filho, conforme Romanos 8, 29.
sermos conforme a imagem do seu filho. Coloque sua mão no seu coração. Se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com você.